Então começamos por ele. Qual é o ponto? É o? Ah, ok. Então começamos por aqui, está bem? É o C? Ok, é C. Começamos por aqui. Alberto, é o nosso vice-presidente, não é? É. Muito. Vamos retomar os trabalhos e, por conveniência da agenda, também mais uma vez, vamos iniciar os nossos trabalhos na linha C do ponto 6, pois o Sr. Deputado Relator também, creio que também está com sobreposição da agenda, e, portanto, começamos já com a linha C do número 6, petição número 224, 15ª, segunda, com participação em material e medicamentos para pessoas com epidermólise bolhosa. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Alberto Machado, que tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Desde já agradecer o facto de terem permitido que fizesse já a apresentação do relatório, uma vez que agora às 12 horas temos o grupo de trabalho da carreira de enfermagem e, portanto, não consigo estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Eu vou-me abster de ler o relatório, todos receberam, e acho que é mais célebre apenas se expressar aqui que o relatório está e a petição está conforme. É uma doença que eu acho que todos que tiveram a oportunidade de estar presentes na audição dos peticionários tocou a todos, efetivamente, porque é uma doença com que sofrem cerca de 100 e poucas pessoas. Eles não têm bem o número certo, mas são pouco mais de 100 pessoas que sofrem desta doença. É uma doença de pele, incurável, perfeitamente dramática. As imagens que vimos, as pessoas que vieram, foi tocante. E acho que é consensual entre todos que é preciso fazermos alguma coisa para ajudar estas pessoas, porque, sendo uma doença incurável, uma deficiência de colagênio na pele, cria feridas muito complexas nos doentes e a vida deles não tem qualquer qualidade. E, portanto, tudo o que pudermos fazer para que este relatório possa ser aprovado por unanimidade e que o processo possa seguir os seus trâmites, também pessoalmente agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Deputado Alberto Machado, pelas suas palavras, que também transmitem a sensibilidade que estes assuntos trazem à Comissão. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Então colocarei o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhor Vice-Presidente, Deputado Alberto Machado, obrigada pelo seu trabalho e pela sua exposição. E, portanto, vamos retomar agora a ordem do dia. Concluímos a parte 1. Vamos passar para a parte 2. E, portanto, ponto número 1, apreciação e votação das atas número 14 e 15. Tiveram a oportunidade de receber as atas. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Vou colocar as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovadas as atas número 14 e 15 por unanimidade. Ponto número 2, informação da baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução. É apenas a título de informação. Projeto de resolução número 159, 16ª primeira da Iniciativa Liberal, que insta a Direção-Geral de Saúde a tornar os seus processos decisórios sobre vacinas mais transparentes. E projeto de resolução número 194, 16ª primeira do Chega, pela criação da Clínica da Mulher. Portanto, é a título de informação e agora prosseguirá como é normal nos projetos de resolução. Ponto número 3, distribuição e nomeação de relatores para a elaboração de pareceres setoriais na área da saúde sobre... Aqui quero dar... estou a falar da proposta de lei número 8, 16ª primeira. É uma proposta do Governo que aprova as grandes opções para 2024-2028... e a Conta Geral do Estado de 2022, permitam-me um enquadramento. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública solicita à Comissão de Saúde pareceres setoriais na área da saúde destes documentos importantes de que já referi. E, portanto, aqui o que pretendemos é solicitar a indicação dos deputados relatores para cada uma das propostas de lei e também dizer-vos que há uma relativa urgência para que depois sejam feitas as propostas e aprovação dos referidos pareceres. Vou sublinhar, a data limite para a aprovação dos pareceres é dia 20 de setembro, dado que depois estes documentos serão discutidos em plenário. Portanto, para a proposta de lei número 8, 16ª primeira do Governo, aprova as grandes opções para 2024-28, como é uma proposta do Governo, peço a indicação do autor do parecer setorial, aqui cabe ao grupo parlamentar do PS, questiono o Sr. Deputado João Paulo Correia, se quer já indicar ou transmitir posteriormente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PS indica a Sra. Deputada Sofia Andrade.
Fica indicada à Sra. Deputada Sofia Andrade. Para a Conta Geral do Estado de 2028, a indicação de autor de parecer setorial cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Vice-Presidente, Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Deputada Felicidade Vital.
Fica indicada à Sra. Deputada Felicidade Vital, que já está muito traquejo nestes relatórios. Perdão, ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 45, 16ª primeira, implementação do modelo belga de terapia fágica em Portugal, com 7.860 assinaturas. Já tiveram acesso à nota de admissibilidade da petição. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Não havendo pedidos, coloco a votação a nota de admissibilidade da petição. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição. E agora quero solicitar, não está cá, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e, portanto, falo-emos por escrito e depois informaremos a comissão do deputado que foi indicado para ser o relator desta petição. Ponto número 5, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 76ª primeira, pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite, tem quase 13 mil assinaturas. Também já recebemos a nota de admissibilidade da petição. Questiono se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Não havendo pedidos, coloco a admissibilidade da votação. Quem vota contra, quem se abstém, é admitida por unanimidade esta petição. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a indicação do deputado relator, que aqui não tem muita escolha, a senhora deputada Marisa Matias.
É exatamente isso, senhora Presidente, no meio de mim própria. Obrigada.
Muito bem. Fica então a senhora deputada Marisa Matias como relatora desta petição. Ponto número 6, discussão e votação agora dos relatórios relativos às seguintes petições. A linha A, petição número 22, 16ª primeira, manifesto da insubmissão médica aos poderes político e económico, tem 9.303 assinaturas e vou dar já a palavra à senhora deputada relatora, à deputada Susana Correia, para apresentar o relatório nos aspectos que considerar relevantes. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. O relatório foi distribuído e eu só precisava para confirmarmos, porque a informação que eu tenho é que é uma petição com 9.273 assinaturas, com o assunto Manifesto da Insubmissão Médica aos Poderes Políticos.
É lapso nosso, Sra.
Muito bem. Manifesto da Insubmissão Médica aos Poderes Político e Económico. Não sendo exaustiva neste relatório, o que os senhores subscritores desta petição nos querem apresentar, pretendem a adoção de várias medidas com a valorização da carreira médica, reclamando atuações concretas dos vários interlocutores envolvidos, chamar a atenção para a importância do Serviço Nacional de Saúde como um serviço público de saúde em Portugal e fazendo um foco e uma descrição forte na carreira médica e na importância de tratarmos com dignidade esta carreira, com valorização, e cito os próprios peticionários, rejeitando políticas mercantilistas destrutivas do SNS e a proletarização do trabalho médico de forma a garantir um SNS viável ao serviço de todos os cidadãos, de acordo com a Constituição da República Portuguesa. Relativamente à opinião da deputada relatora, reservo-me a plenário para esta opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Questiono se algum deputado, senhor deputado, pretende usar da palavra. Não havendo pedidos, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, a petição, a linha B, petição número 163, 15ª primeira, direito à saúde, criação de uma urgência pediátrica na OLS do Nordeste, Unidade de Bragança. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Cláudia de Sousa Alves. Temos a informação que, e constatamos que a senhora deputada não poderá estar presente e foi solicitada a apresentação deste relatório na próxima reunião da comissão. A mesa, creio que não vê problemas, no entanto, questiono se há algum dos grupos parlamentares coloca objeção a este pedido de passarmos para a próxima reunião da comissão esta petição, uma vez que a senhora deputada relatora Clara de Sousa Alves não se encontra presente. Não havendo objeções, fica decidido e constará já da ordem do dia da próxima reunião esta petição, a discussão e votação do relatório da petição número 163, Direito à Saúde. Agora passo para a CID, já foram aqui também, já foram fechadas. Passo agora para a linha E, petição número 299, 15ª segunda, por um sistema de saúde para todos. E o deputado relator é o senhor coordenador do grupo parlamentar do PSD, senhor deputado Francisco Sousa Vieira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação à petição por um sistema de saúde para todos, que me coube a responsabilidade de redigir o relatório, tenho a dizer que esta petição contou com 251 assinaturas e teve como objeto dos peticionários alertar para o desinvestimento público e o aumento de encargos para os pacientes, de que resultam desigualdades marcantes a nível a informação a nível do acesso à saúde, não sendo assegurado o acesso universal e igualitário aos respectivos serviços, como é preconizado no número 2 do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Ao analisar a petição, cumpre os requisitos formais. Das diligências efetuadas, foram requeridos ao Ministério da Informação um conjunto de informações sobre esta petição, do que resulta, face ao exposto, a resposta do gabinete da Sra. Ministra, que diz que, não obstante se reconheça o valor da matéria em causa para os cidadãos, está em curso uma reestruturação do SNS envolvendo a direção executiva, a reestruturação das unidades LS, o LS e a extinção das ARS e que, portanto, não se afigura como oportuna a constituição de uma comissão nesta fase. Sem prejuízo disso, o Governo mantém disponibilidade para qualquer iniciativa que a Assembleia da República necessite. Concluindo, para terminar, portanto, foram cumpridos os requisitos formais. Não carece de ser apreciada em plenário em sede de Comissão de Saúde, não sendo também igualmente obrigatória a audição dos peticionários e, portanto, propõe-se que este relatório e petição sejam remetidos ao Senhor Presidente da Assembleia da República e publicado posteriormente no Diário da República, assim como dado conhecimento do relatório aos peticionários. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada pela apresentação e pelo trabalho. Eu pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não havendo pedido, coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e mais uma vez obrigada pelo trabalho. E o número 8, o número 7, vamos passar para o número 7. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 3, 16ª, 1ª, do PCP, regime de dedicação exclusiva no SNS. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Miguel Guimarães, por favor.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como relator eu vou fazer apenas aquilo que é o resumo, para ganharmos aqui algum tempo também. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o projeto de lei que foi referido pela Sra. Presidente e que, no fundo, propõe um regime de dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que esta iniciativa pretende a implementação do tal regime de dedicação exclusiva opcional, não obrigatório, como também alternativa àquilo que é a dedicação plena que foi implementada recentemente, porque acham que esta é a forma mais, acham que é a melhor forma de tentar fixar mais profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Ora bom, face a esta situação e ao exposto pelo próprio Grupo Parlamentar do Partido Comunista, acho que a Comissão deve ser de parecer de que este projeto de lei reúne, obviamente, os requisitos constitucionais e regimentais e deve ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Guimarães, pelo relatório e pela sua apresentação. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não havendo pedidos, coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E mais uma vez, Sr. Deputado Miguel Guimarães, muito obrigada. Passo o ponto 8, já está fechado. Passo agora para... Eu vou apresentar o ponto 9 e 10, uma vez que têm o mesmo objeto, que tem a ver com o facto de haver entidades que solicitam o uso das instalações da Assembleia da República para... O pedido é dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas como são eventos na área da saúde, o Sr. Presidente da República entende bem que seja ouvida a Comissão de Saúde. O primeiro pedido no ponto 9 tem a ver com o pedido da Direção-Geral de Saúde, que pretende utilizar as instalações da Assembleia da República para, entre as 14 e as 18 horas do dia 10 de setembro, fazer uma homenagem simbólica a várias personalidades e entidades que tiveram um papel determinante na resposta nacional à infecção por VIH. Creio que também a própria Comissão terá interesse em participar e, portanto, também depois oportunamente distribuiremos informação sobre o evento. E também há um pedido que foi feito ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que foi feito pela Associação Portuguesa de Psoríase para realizar um evento no dia 29 de outubro para celebrar o Dia Mundial da Psoríase. Também circularemos a informação e, portanto, como já fiz um enquadramento destes dois pedidos, pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra, não havendo pedidos. E, portanto, vamos votar, se não havendo oposição, os pedidos 9 e 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informaremos o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre o acordo unânime desta comissão. Depois, só para vos dar nota de que foi... E só quero ocupar um ou dois minutos para vos dar nota de que vos foi enviada uma proposta que era importante que nós aprovássemos na próxima semana. A proposta tem a ver com a celebração do 45º aniversário do SNS. Recordam-se, o dia 15 é domingo, portanto, em reunião de mesa e coordenadores, que depois... foi comunicada a todos os elementos da Comissão, foi decidido que teríamos dois dias, no dia 16 uma conferência e no dia 17 trabalho exterior. E a proposta que tem é para uma conferência, recordo que também já tínhamos estabilizado o assunto das sessões, havendo sempre naturalmente possibilidade de aqui discutirmos, mas temos aqui uma data urgente, que é aprovar, para depois fazermos os convites, aprovar até ao final, aprovar no máximo no dia 19, de hoje a uma semana, e na primeira sessão Aqui a questão, que é uma questão muito pertinente, tem a ver com a sustentabilidade no SNS, a importância da prevenção e do seu impacto. Primeiro, dizer que na sessão de abertura, obviamente, será dirigido um convite ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também já o fiz informalmente à Sra. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que mostrou toda a disponibilidade para estarem na sessão de abertura, e depois teríamos, a proposta seria uma primeira sessão com mesa redonda, com uma intervenção máxima de 15 minutos para cada um dos participantes. Na manhã faríamos um coffee break e depois teríamos a seguir um debate com os participantes, porque a nossa ideia é fazer um convite alargado e depois também permitir que haja, que a participação na conferência seja aberta ao público em geral, tendo em conta a pertinência do dia. Eu vou dizer recebemos alguns contributos. Não esqueçam que a questão, vamos ter outras conferências sobre a inteligência artificial e sobre a questão da ética, portanto retirámos daqui e procurámos colocar aqui questões que também já estavam no plano de atividades para sermos úteis aqui neste evento. Quando falamos de sustentabilidade no SNS e a questão da prevenção, aqui a proposta é para convidarmos a Sra. Diretora-Geral da Saúde, depois também a Sra. Presidente da Comissão Técnica de Vacinação, depois temos aqui também, porque a questão do envelhecimento ativo e saudável é também uma das questões que consta do nosso plano de atividades. Nós temos aqui o Dr. Nuno Marques, que é o coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável. É uma estratégia que continua. Tive a informação do lado da saúde, do Ministério da Saúde, que não há qualquer oposição. Esta estratégia e esta equipa trabalha com dupla tutela do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e, portanto, já cautelamos da parte do Ministério da Saúde. Depois temos também aqui, para a questão da sustentabilidade, há uma especialista nesta área, que é muito conhecida, a professora Céu Mateus. Ela é professora catedrática de Economia em Saúde. É uma proposta. Depois temos também no que toca à medicina preventiva, temos aqui duas propostas. A professora Ana Abreu, que é a diretora do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Lisboa. E depois temos também o Dr. Viriato Ferreira, que é presidente da direção da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva, que tem sede na região centro, creio eu, em Penela, se não me engano. E depois a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, que tem estudado as questões de sustentabilidade e de prevenção, será a senhora diretora ou alguém indicado pela Escola de Saúde Pública. E depois colocamos aqui à consideração um representante da União das Misericórdias Portuguesas. A proposta para moderação é da jornalista que tem trabalhado e que também já fez trabalho aqui no âmbito da comissão, Ana Peneda Moreira, que é jornalista do Expresso e da SIC. Eu, pelo menos, encontro-me sempre com ela nas conferências a que vou enquanto jornalista moderadora e creio que também já o fez no passado e, portanto, está aqui também no âmbito da comissão e, portanto, para a primeira mesa. Depois, a proposta, nós convidaremos para um almoço com todos os oradores mais à mesa. Podemos colocar à consideração os senhores coordenadores dos grupos de trabalho também que irão estar presentes, acho que é simpático. Mas pronto, esticamos aqui um orçamento, mas creio que é simpático estarem também. Depois, há uma segunda sessão que tem a ver com a nova organização do SNS. Aqui pediríamos a presença do Sr. Diretor Executivo do SNS e a ideia aqui era depois também tínhamos na altura proposto e ficou acordado que poderíamos ter aqui exemplos de... Trago a proposta aqui, que é dos maiores, da vinda do professor Alexandre Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra, que é uma das maiores do país e que é simultaneamente também uma OLS universitária. A presença também do senhor presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. Por motivos óbvios, ainda na última audição, a senhora Ministra da Saúde disse que o Algarve é uma região muito especial e creio que é muito importante trazermos aqui o responsável. Fui eu aqui a responsável, portanto, acho que, ouvindo a senhora Ministra, acho que era muito importante ouvirmos aqui o senhor, o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. E também aqui, mais uma vez, a Escola Nacional de Saúde Pública tem um projeto aprovado pela própria Comissão Europeia e como a senhora Ministra também já aqui transmitiu, é a Escola Nacional de Saúde Pública que tem a responsabilidade de fazer a avaliação deste novo modelo do LS. E também nos transmitiu recentemente que seria o professor Adalberto Campos Fernandes, o coordenador da Comissão Técnica Independente de Avaliação das OLS dos Hospitais Universitários, e, portanto, teríamos a Escola de Saúde Pública para nos fazer aqui uma apresentação da metodologia para o modelo LS e depois para o modelo LS Hospitais Universitários do professor Adalberto Campos Fernandes, e depois, que também faz parte do nosso programa de atividades, aproveitaríamos para ter aqui um exemplo de nova organização do SNS. Aliás, a senhora Ministra também falou aqui na sua audição sobre a OLS de Saúde entre Douro e Voga, que é um projeto de hospitalização domiciliar, e creio que era interessante também trazê-los aqui, o senhor Presidente Miguel Paiva. E, portanto, e depois, para cobrirmos todas as regiões e tendo em conta que o ideal é concluirmos o nosso dia no dia 17 de manhã, há aqui uma proposta visitarmos o bloco de partos do Hospital de Santa Maria, portanto ficaríamos aqui em Lisboa, e também a Maternidade Alfredo da Costa. Porquê que são estas duas unidades? Porque constam, a visita a estas unidades consta do plano de atividades. A senhora Ministra também nos referiu o convite para estarmos, nós vamos dar nota destas visitas, até para saber se a senhora Ministra ou alguém do seu gabinete nos pretende acompanhar nestas ou noutras. E, portanto, por uma economia de tempo, ficaríamos em Lisboa. A visita a estas unidades já consta do plano de atividades e a proposta é pela atualidade dos temas. Creio que estas visitas são informativas, permitem-nos também perceber o que os profissionais estão a fazer, o trabalho que fazem, as dificuldades que enfrentam. Esta é uma proposta. Expliquei detalhadamente o que esteve na nossa mente, uma vez que já tínhamos estabilizado algum dos temas e alguns dos subtemas dentro das áreas. Deixo à vossa consideração. Creio que daríamos até quarta-feira para nos fazerem chegar as vossas observações, e depois creio que faremos uma reunião de mesa e coordenadores antes da reunião de plenário para fecharmos o programa, que creio pela vossa faces que concordam com a metodologia, mas aproveito para dar a palavra a quem a quiser usar. Não havendo pedidos, aguardamos as vossas sugestões até quarta-feira, e depois faremos uma reunião de mesa e coordenadores para fechar, sabendo qual foi a intenção nestas propostas e sabendo que também já fizemos alguns contactos, nomeadamente aqueles que careciam da autorização da tutela para alguma das situações. E, portanto, se não houver nos outros assuntos algum pedido de palavra para os outros assuntos, não havendo... dou por terminada a reunião, agradecendo a presença. Eu só queria aqui, nos outros assuntos, eu questionei, nos outros assuntos, peço desculpa, então vá. Então, só quero justificar aqui uma questão dizendo o seguinte, e que não me interpretem mal, tem a ver com a minha observação de há pouco e não visava ofender ninguém. Quando estamos há muito tempo a trabalhar numa área, sentimos-nos parte dela e, portanto, a forma como vibram e sentem essas áreas é digna de registro. Portanto, a minha observação é só, não quero ofender ninguém, em particular quem está sempre presente nestas reuniões, mas compreendem que numa reunião onde os ânimos já estão acesos, qualquer ruído é perturbador. Não sendo, mantendo o que disse, obviamente respeito e entendo esse envolvimento e essa participação como compromisso com esta comissão. E, portanto, não quero deixar também de registar estas palavras de agradecimento e de agrado, não fazendo parte, não sendo deputados, sintam-se parte desta comissão. Estou a falar para todos, naturalmente, reservando-se as vossas intervenções, se possível, com os vossos grupos. Queria justificar a minha intervenção de há pouco e fazer este enquadramento de máximo respeito pelo vosso trabalho e de que entendo a vossa vivacidade, porque ela é fruto do vosso compromisso e dedicação. Mais nada, não retiro o que disse, quero complementar, porque acho que o devia ter feito aqui. Sr. Deputado Miguel Guimarães, tem a sua...
Okay. Bom, Sr. Presidente, ainda bem que levante essa questão, porque, de facto, a comissão não é muito diferente do plenário, e nós estamos na Casa da Democracia, e na verdade, o que se espera de quem preside as reuniões é que seja o mais equitativo com todos os representantes que estão nesta Casa. E, infelizmente, a percepção que eu tenho é que isso não tem acontecido, e nomeadamente com a questão da gestão dos tempos. Porque sejam os nossos tempos, os tempos dos deputados, sejam os tempos dos convidados. Eu dou como exemplo, de hoje, que nos 5 minutos que o Conselho de Administração tinha para responder, eu utilizou 17 ou 18 minutos. Não, há regras, as regras são regras e devem ser cumpridas. E depois, relativamente ao grupo parlamentar do PSD, eu já reparei que a senhora Presidente é mais incisiva. Eu até compreendo porquê, eu percebo essas coisas, mas já foi também um bocadinho longe demais, quando uma vez tentou corrigir o Dr. Francisco. Porque cada deputado que está aqui é responsável por aquilo que diz. E, portanto, não é o presidente da comissão que vai corrigir aquilo que o deputado está a dizer. E, portanto, eu quero deixar isto
muito
claro.
Muito bem, Sr. Deputado.
Porque, apesar de eu estar aqui no Parlamento há pouco tempo, é verdade que sou de fora, portanto, sou um independente que está no grupo parlamentar do PSD, mas eu acho que nós temos que nos respeitar uns aos outros. Essa
muito
é que é a questão
muito obrigada pela sua intervenção. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho 3 outros assuntos, mas posso começar por este último que foi abordado, que é pela Sra. Presidente, que é pelo Sr. Vice-Presidente para a área da Saúde do Grupo Parlamentar do PSD, Dr. Miguel Guimarães. E, de facto, eu compreendo aquilo que a Sra. Presidente diz e concordo de que as pessoas que estão envolvidas numa área vivam com mais empenho e com um espírito mais aguerrido a discussão. Mas é exatamente por isso que nós não podemos estar dependentes de estados de espírito momentâneos em cada reunião e por isso é que existem os regimentos, os regulamentos e as regras. É exatamente porque a discussão se prevê e se presente acesa que existe um conjunto de regras para nós nos entendermos dentro do nosso empenho, que, por maioria de razão, é diferente a perspectiva que temos sobre todos os temas, por isso é que estamos em partidos políticos diferentes, e é por isso mesmo que as regras são basilares e por isso é que foram até amplamente discutidas no início desta comissão. E para falar de um caso em particular, a questão das grelhas de tempos, que nós percebemos que cada comissão tem um conjunto de grelhas diferentes. Eu recordo-me, inclusivamente, na reunião de mesa e coordenadores, que foi dada uma oportunidade a estas grelhas para se perceber se funcionavam, e eu também, do meu entendimento, não tem manifestamente funcionado. Quer pelo resvalar dos tempos, e aqui o Dr. Miguel Guimarães deu um desses exemplos, mas há mais, e o facto de termos uma imensidão de grelhas diferentes não resolve porque nenhuma delas acaba por ser respeitada. E por isso era um apelo que eu lanço, quer do ponto de vista formal de que, até no início da próxima sessão legislativa, numa reunião do Mesa e Coordenador, se repense este modelo, dada a nossa experiência nestes 3 meses, funcionou ou se não funcionou, volto a dizer que do nosso ponto de vista não funcionou, mas também do ponto de vista daquilo que é o espírito dos trabalhos da Comissão. E eu há pouco, com a audição aqui presenciada, fiz uma interpelação à mesa e a senhora Presidente não me deu a palavra. E eu, enquanto deputado eleito e considerando o regimento da Assembleia da República, acreditei que isso era um direito que me assistia de fazer uma interpelação à mesa e era exatamente sobre a condução dos trabalhos. E a senhora Presidente, por diversas vezes, muito bem, poderia-me ter dado a seguir a palavra. Ou seja, isso nada contra. Acha que há uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, não dar direito de palavra sobre a condução dos trabalhos, não acho que é cumprir as regras. Inclusive, a senhora Presidente disse aqui nesta reunião que não era preciso que nenhum deputado lhe ensinasse, e não é no meu objetivo ensinar ninguém a fazer o seu trabalho, é pelo menos garantir que cada um faz o seu papel. E, portanto, não posso deixar de manifestar o meu desagrado, não o fiz nem insisti, porque tínhamos convidados externos, e acho também, para bem da dignidade da Comissão, devemos ser cautelosos e recatados, mas não posso deixar de, nesta reunião, nos outros assuntos, manifestar o meu desagrado, quer por o caso em particular, que já foi aqui abordado, de se tentar ou se procurar, e humildemente o digo, com a melhor das intenções, corrigir uma imprecisão que um deputado o diz, mas não acho que é papel da mesa, da Presidente, ou de quem esteja a substituí-la, de corrigir ou de procurar corrigir uma imprecisão, porque são várias as imprecisões que nós ouvimos diariamente de todos os grupos parlamentares, nomeadamente até da própria Presidente da Comissão. Dou-lhe e acredito que é com a melhor das intenções que eu digo. Há poucos dias disse que tinha que sair para ir a uma reunião dos presidentes dos grupos parlamentares. Era naturalmente das comissões parlamentares e, portanto, não foi uma necessidade de corrigir uma imprecisão. Ou seja, é o dia-a-dia dos nossos trabalhos e por isso é que acho que não faz sentido nós prejudicarmos a condução dos trabalhos com uma ou outra correção, até porque nós fomos eleitos para dizermos aquilo que bem entendemos, salvaguardando, claro, o respeito dos trabalhos e da boa condução dos trabalhos. E, portanto, só para terminar este ponto, tenho outros dois, como disse, mas não queria deixar de manifestar este desagrado sobre estes primeiros 3 meses. Vamos mais do que a tempo de corrigir e espero que no início da próxima sessão legislativa possamos, quer do ponto de vista da forma das grelhas de cumprir os tempos, quer do ponto de vista também da condução dos trabalhos. E, portanto, também há pouco fiz a interpelação também para dizer que, no respeito também da liberdade da anatomia dos dados, que podem ser assessorados e apoiados por assessores que têm, no meu entendimento, toda a liberdade de trocar impressões, acredito que possa ser importante dizer, é importante falar mais baixo para a condução dos trabalhos, isso respeito e admito, mas nunca prejudicando o diálogo que existe entre os deputados e os assessores. Posto isto, só para... Faça favor.
Antes de
passar para os outros pontos.
Porque acho que fechávamos aqui este tema. Sim, senhor deputado João Paulo Correia, desculpe.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, em relação ao primeiro ponto da intervenção do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do PSC, devo dizer que discordamos. Discordamos porque a administração da OLS de Viseu Dão e Lafões foi convidada pela nossa comissão para cá vir. E no seu dever veio. É natural, diga? No seu dever veio. No seu dever veio, não tem mal, no seu dever veio. É natural que, e acontece em muitas audições nesta comissão e em outras comissões, e até nos inquéritos parlamentares, que as personalidades ou as entidades que são convidadas ou convocadas para responderem às perguntas dos deputados precisem sempre de muito mais tempo do que aquele que está regimentalmente atribuído. Porque nós, quando definimos os tempos no regimento, não adivinhamos quantas e quais as audições que vamos ter ao longo do mandato, porque isso depende da dinâmica política. E hoje, visivelmente, a administração desta OLS precisou de muito mais tempo para responder aos deputados, porque foram muitas as perguntas, do que o tempo que lhe está atribuído para o regimento. Do nosso ponto de vista, essa é a parte que consideramos que tem que ser mais flexível na gestão dos tempos. É o tempo dado aos convidados. A gestão dos tempos atribuídos aos grupos parlamentares, podemos estar de acordo, não só em relação àquilo que é a tolerância e também a forma equitativa de gerir essa tolerância pelos diversos grupos parlamentares. Isso é outro debate. Agora, não estamos alinhados com o protesto do tempo atribuído às entidades convidadas. Porque muitas vezes vai acontecer isto que aconteceu hoje. As entidades, para responderem a todas as perguntas, precisarão, como esta administração precisou hoje, de muito mais tempo. Até porque isto acaba por contribuir para a riqueza e para a produtividade da própria audição. Eu ouvi deputados, eu sou deputado Miguel Guimarães, eu ouvi deputados aqui dizer à administração que não respondeu a todas as perguntas. E eu, visivelmente, que com alguma experiência parlamentar que já tenho, teria muitas dificuldades em responder a todas as perguntas para enriquecer aquilo que é o debate aqui na Comissão, com aquele tempo que está atribuído no regimento. Ou seja, se calhar, antes de começarmos a audição, Sra. Presidente, se calhar vai ter necessidade de questionar a Comissão. Como é que preferem? Que eu seja absolutamente rígida com o tempo da entidade convidada ou vou gerindo o tempo em função das perguntas que são colocadas? Porque há perguntas que precisam de 5 minutos. Eu já ouvi várias entidades aqui, ainda ontem esteve cá a administração, a Associação dos Administradores Hospitalares, que o disse, mas outros já o disseram aqui, que com o tempo que têm não conseguem responder a todas as perguntas dos deputados. Por isso, acho que este é um ponto que tem que ficar muito claro entre nós. Aí discordamos do protesto do PSD. Quanto ao segundo ponto, é uma questão de alinhamento de gestão dos tempos e, naturalmente, tem direito a expressar o vosso desagrado. E outro aspecto que não foi ventilado na intervenção do Sr. Deputado há pouco, mas que me parece que é também absolutamente necessário, que é não termos aqui, isto não transformar isto numa espécie de comissão de inquérito, não é? Que isto não é uma comissão de inquérito e muito menos manifestando uma agressividade em relação às pessoas que convidamos para cá vir, que têm o dever de cá estar, como é evidente, e de responder e de prestar os esclarecimentos que são exigidos, não é isso que está em causa, porque o que disse ontem à Sra. Ministra da Saúde, ou antes de ontem, quando cá veio, aplica-se também a qualquer outra entidade na esfera do Estado, na esfera pública, tem o dever de cá vir as vezes que o Parlamento entender necessárias, não são muitas nem poucas, são as vezes que o Parlamento entender necessárias, e, portanto, a forma muito agressiva como em alguns momentos foi tratada esta administração e as pessoas que prestaram serviço ao Estado, estão a prestar um serviço ao Estado, são profissionais de saúde, muitos deles, eu acho que não prestigia esta Comissão nem prestigia o Parlamento, Sr. Deputado. Por isso, também queria deixar esta chamada de atenção, não um protesto, chamada de atenção, que se calhar inclui também, que inclui-me a mim, inclui alguns deputados do PS, não ponho isso em causa. Acho também que já que estamos a fazer uma reflexão, alargamos um bocadinho a reflexão para este aspecto. Obrigado.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar aqui nota de duas ou três coisas que eu acho que são importantes. A primeira é que quem define os tempos somos nós. Nós definimos os tempos, nós podemos dar mais tempo. Nós podemos rever os tempos. As reuniões dos coordenadores, quando vão decidir este tipo de coisas, têm que calcular isto. Se acham que está mal, muito bem, aumente-se. Relativamente às respostas, e hoje até estou à vontade, nem sequer intervi. Portanto, era Viseu e os nossos deputados de Viseu quiseram ser eles a estar presentes também, aliás, de vários grupos parlamentares, não é? Mas o Presidente do Conselho de Administração, por exemplo, não respondeu às perguntas porque esteve a ler um papel que trouxe que não tinha nada a ver com as perguntas que foram feitas. A questão é esta. Quando eu já estive naquela cadeira umas dezenas de vezes como bastonário da Ordem... Eu já estive naquela cadeira, desculpe. Dezenas de vezes como bastonário da Ordem dos Médicos. E tinha tempos, e na altura o Presidente da Comissão obrigava-me a cumprir os tempos. De tal forma que eu às vezes começava a falar, porque a gente quando começa a falar distrai-se, e se começa a fazer uma introdução e tal, portanto vai tudo... E depois respondia às perguntas diretamente. A pergunta A, X. Aliás, a Sra. Secretária de Estado da Saúde, Dra. Ana Povo, fez isso muito bem recentemente, em que foram colocadas várias questões e ela a questão A, X, tudo rápido. Agora, eu sei que as pessoas não têm todas a mesma preparação... Eu sei que isto é variável, Eu sei que há pessoas mais paradas, outras menos paradas, mas ainda assim a gestão dos tempos deve ter mais algo, deve ser um bocadinho mais rigorosa. Quer dizer, uma coisa é ultrapassar um minuto, dois minutos, três minutos, quer dizer, depois isto começa-se a tornar assim um pouco complicado. Mas era só para dar esta nota. De resto, a agressividade. Eu, pessoalmente, não costumo ser agressivo com as pessoas. É natural que isto possa acontecer de um outro deputado, mas é a maneira das pessoas estarem, da maneira de falarem. Nós não somos todos iguais e, portanto, há pessoas que são mais educadas a falar, há pessoas que são mais duras a falar, há pessoas que colocam os problemas de forma diferente e, portanto, isso aí, ainda bem que é assim, porque faz parte da democracia que o deputado tem a sua forma de fazer as coisas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da minha parte, só para terminar, dois aspectos. Um, em relação à agressividade. Portanto, eu acho que... E nós estamos no final de uma sessão legislativa, porque estamos agora a fazer um...
Não estamos no final de uma sessão legislativa.
Estamos a terminar, não?
Não. Estamos
muito
a consumir o anterior.
Pronto. Estamos no momento...
Desculpa, não é a correção,
agradeço. Agora agradeço. Pronto, no fundo, estamos nesta reflexão sobre esta primeira parte da nossa comissão. E eu creio que, em relação à agressividade, acho que podemos todos tentar ser um bocadinho contidos. Eu vi aqui o Sr. Deputado João Paulo Correia a falar da agressividade e também, se bem se recorda, já por uma ou outra altura, em relação ao Sr. Ministro da Saúde, também, do meu ponto de vista, também se pode ter excedido um bocadinho, quando disse que foi uma falta de respeito, não teve ainda uma reunião com o anterior diretor executivo, quando foi justificado em trabalho político do Governo. Não, sim, não, já disse que as declarações da Ministra estavam aí para o grau zero, ou o chão, ou estávamos a baixar o nível da discussão na Comissão. Houve uma série de coisas, e estou-lhe a dar exemplos concretos, não me deu nenhum. Pronto, pode dar, mas não fere suscetibilidades, não fere suscetibilidades. Pronto. Sim. Muito bem, a senhora deputada da Iniciativa Liberal também fez um comentário da sua colega, a senhora deputada Susana, que disse blá 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 naquele momento. Ou seja, há de parte a parte. Isso agora. Pronto, não vamos entrar na discussão sobre o que é que não é ou não é ser agressivo. Eu deixava só este apelo, que me cabe também a mim próprio e aos deputados do PSD e a todos, de ter isto em consideração, porque dignifica a Comissão sermos o mais polidos possível. Posto isto, em relação aos tempos. Eu sugiro mais uma vez que se repense a grelha de tempos e dizer que a tolerância que pode acontecer de um ou dois minutos nunca é o triplo do tempo atribuído a uma entidade ou a um convidado que nós tínhamos aqui hoje. E, portanto, dizer que da minha parte era só isso.
Força. Os senhores deputados permitem que eu faça uma pequena observação, claro, claro. Só. Em primeiro lugar, agradecer a frontalidade, que é assim que temos que resolver as questões. Depois, temos aqui dois temas. É o tempo que é dado aos senhores deputados e eu garanto-vos que procuro fazer a gestão com toda a imparcialidade. Acontece que muitas das vezes a pessoa está a acabar a pergunta mesmo. E, portanto, eu procuro, e dou-vos a minha garantia, que o procuro fazer com toda a imparcialidade. No que toca às audições de convidados, e dou-vos o exemplo da senhora Ministra da Saúde, que ultrapassou sempre largamente o tempo. E filo com intenção, porque as pessoas vêm aqui, e já vou aos requerimentos, mas podemos adotar outra regra e estou aberta. Eu só vos quero explicar o que é que está na minha mente. E sobretudo hoje, e vou explicar. Na senhora Ministra, quando está a senhora Ministra, a senhora, eu não, como já perceberam, não limito, vou dando nota, mas eu considero que a informação que está a ser dada é muito pertinente e, portanto, como perceberam na última audição, não limitei tempo e a senhora Ministra ultrapassou o tempo. Nas audições a requerimento, esta foi aquela em que o tempo foi mais ultrapassado. E eu explico-vos porquê. Nós estamos a falar de uma situação... Convenhamos, estamos a falar de pessoas que vêm aqui numa mais frágeis. Esta é a oportunidade de darem explicações. Portanto, o tempo, eu vou continuar, eu já estive aqui, também beneficiei da generosidade dos presidentes e vim a mais do que uma comissão e, portanto, eu vou continuar a ter alguma generosidade. Admito que o triplo do tempo, e dou toda a razão, possa ser excessivo, mas hoje também era um dia particularmente diferente. Nós estamos a falar numa administração de missionária, estamos a falar de pessoas que estavam claramente nervosas, percebeu-se isso, de pessoas que não fizeram a gestão, o foco nas perguntas, como temos pessoas mais habituadas aqui, ou seja, deveriam ter feito esse foco nas perguntas. Parece-me que não será a regra esta, eu concordo convosco, mas eu continuarei a ter algum grau de tolerância a convite para as pessoas quando vêm a requerimento, porque eu acho que deve ser assim a condução. Admito que temos que pôr um limite, no máximo 5 minutos, e, portanto, peço a vossa compreensão, mas justifico. Em relação à agressividade, uma coisa é agressividade. Eu até admito agressividade, já acho que a má educação não é aceitável em pessoas adultas. E hoje houve aqui pessoas que foram mal educadas. Não vou dizer quem, foram mal educadas, foram grosseiras e mal educadas, não só com a Presidente, mas com as pessoas que aqui estiveram. Mais grave é que essa má educação e agressividade era para com quem já está frágil. Isso mostra má formação da minha parte. É assim que eu entendo, não me pronunciei, permitam-me que o faça, porque é como quem já está no chão e depois leva mais ali umas palmadas. E por isso a dignidade é um valor que nós também devemos defender. É a minha leitura. Não estou a referir ninguém. Acho que todos os grupos parlamentares já se excederam. Não todos, sobretudo o PS e o PSD, já se excederam na agressividade. Reparem que eu comecei com o PS e o PSD, já se excederam na agressividade. Da parte dos outros grupos parlamentares, não tenho qualquer, da minha parte, senti em nenhum momento, agora estou a ser sincera convosco, não senti que em nenhum momento tenha sido extravasado aquela linha vermelha da agressividade nem do respeito. Nunca me senti desrespeitada por nenhum grupo parlamentar aqui, que é normal, a não ser hoje, e, portanto, saúdo-vos a todos. Se o tivesse feito, também o teria dito. Em relação aos assessores, são bem-vindos, mas os apartes não. Os apartes não, eu tenho visto alguns apartes e eu entendo-os como compromisso com a causa, que só fica bem. E solicito que, quando conversem, o façam num tom mais baixo, é só isso, porque interfere na condução dos trabalhos. Portanto, o que peço a todos, serei... O que vos garanto é que, em relação aos grupos parlamentares, não me cabe, passa pela cabeça, ter alguma parcialidade. Não o faço, mas serei ainda mais rigorosa. Fica aqui esse compromisso. Não o faço porque eu sou assim. Em relação à urbanidade, com que aqui devemos estar? Eu creio que é uma comissão com muita urbanidade, em que as pessoas são educadas. Hoje foi uma exceção, talvez porque também o tema era especial, mas solicito que, de facto, quer com a Sra. Ministra, quer com os convidados que aqui temos, podemos criticar com elegância. Eu considero que todos os deputados que têm acesso nesta comissão têm essa elegância, têm essa educação, têm essa urbanidade. E, portanto, eu tenho gerido com grande satisfação os trabalhos e tenho muito respeito por todos, como já viram, até porque eu acho que estas coisas se devem falar aqui. Concluindo, serei rigorosa nos tempos, compreendam que às vezes o deputado está a acabar a pergunta, eu posso dar uns segundos, procurarei ser ainda mais rigorosa nos convidados a requerimento. Compreendam que há situações em que eu tenho que dar algum tempo. Hoje foi uma delas, quiçá excessivo, admito que sim, também eu nem dei pelo passar do tempo, porque quem está aqui quase que sente a eletricidade, compreendem? A gente nem dá, portanto, entendam também esta componente que eu também tenho, porque também já todos estivemos deste lado, em dias bons, em dias maus, e por isso parece-me que as pessoas também... E temos aqui médicos e não médicos, enfermeiros, e sabem que às vezes falar também faz a catarse e fecha processo. E eu acho que hoje aqui, para esta administração, se fechou um processo e foi importante para eles. E esse também é o nosso papel, permitam-me, de humanidade e de dignidade. Eu senti hoje que esta administração hoje aqui fechou um processo, fica resolvido, pronto, vai ser substituída. E por isso quero agradecer também a vossa compreensão, mas também quero agradecer o vosso comportamento e a vossa transparência, que é a minha. Muito obrigada. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Posto isto, e ainda no seguimento da dignidade das audições que são feitas e das audiências das entidades externas que vêm à Comissão de Saúde,
Eu queria falar um pouco acerca da próxima reunião e da audição conjunta a uma série de sindicatos. E, portanto, cabe à Comissão decidir. Eu só queria deixar e pedir que ficasse registado que somos manifestamente contra esta modalidade de ouvir um conjunto de sindicatos, até porque, por todos os motivos, mais alguns, mas porque acreditamos que a dignidade de cada um e dada a importância e as especificidades que cada sindicato tem, até porque são de profissões diferentes, devem merecer uma audição própria nesta comissão. E, portanto, se os demais grupos parlamentares assim o entenderem, portanto, fica decidido, mas o PSD é contra e gostávamos que fossem ouvidos em separado. Para além disto, sabemos que temos reunião prevista para dia 19, é só uma sugestão, percebo que também possa, porque uma questão de agenda de entidade não ser possível, mas se fosse possível passar a reunião de dia 19 para dia 18 de manhã, já que temos plenário de tarde, era uma sugestão que deixava.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pronto, então, traduzindo mais, nós temos três sindicatos para ouvir na última reunião de mesa e coordenadores, nós, e até já na altura com o incómodo do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente o Sr. Deputado Miguel Guimarães, foi traduzido este incómodo de ouvirmos os três sindicatos. Chegámos, no entanto, foi aprovado. Isto também é habitual, ou seja, é habitual fazer-se, até porque se os queremos ouvir ainda antes de setembro, é habitual. Mas, como vos digo, e vos disse na altura, não tenho estados de alma e decidirão, nem cabe a mim, aprovar ou não. Compreendo o argumento, é habitual fazer-se, mas, Sr. Deputado... Creio que o Sr. Deputado, coordenador do Grupo Chega, Rui Cristina, queria usar da palavra.
Relativamente àquilo que foi, peço imensa desculpa me ter ausentado da sala, mas era aqui um telefonema importante. Qualquer das maneiras, não quero acrescentar mais, não quero também trazer aqui de volta à discussão aquilo que foi aqui falado, relativamente ao ponto 1 da Sra. Presidente ter chamado a atenção, relativamente na audição, de que havia aqui algum zum-zum, algum barulho. Eu entendo perfeitamente também a meia-culpa que a Sra. Presidente fez e da maneira como explanou, mas também entendo que temos aqui pessoas, deputados e assessores, que são muito valorosos para esta Casa, pessoas que sentem na pele tudo aquilo que se passa, pessoas que estão aqui há muitos anos, pessoas com quem eu também já trabalhei, e que não podem, Sr. Deputado, não podem, mas não fazem com o intuito de estarem a querer dificultar os trabalhos, muito pelo contrário. As pessoas às vezes é que no seu sentimento mais profundo...
Eu também acabam... já sublinhei isso.
Sim, sim, eu sei, Sra. Deputada, mas eu como não disse nada sobre o assunto, queria dizer, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas em causa não queriam de maneira alguma dificultar fosse qual fosse o trabalho aqui feito por esta Comissão. Estas pessoas querem é que o trabalho desta Comissão seja bem feito, que seja exímio, porque nós estamos aqui na mesma senda. A nossa senda, o nosso objetivo é o mesmo, é apurar responsabilidades da governação nesta Casa, relativamente à saúde. Era só isto, era só aqui um achega, fazer um achega, mas não fazendo aqui nenhum trocadilho. Viva a democracia, é isso que ele quer dizer, e que estamos cá para trabalhar em prol das pessoas, que isso é que nos interessa, é proporcionar aos portugueses melhores condições ao acesso de saúde. Muito obrigado, Sra. Presidente, era isso.
Sim, portanto, eu já fechei o assunto, eu diria o que disse, mas quero fazer o enquadramento devido de respeito pelas pessoas e o seu trabalho, e até entendo que é humano. Só que, sobretudo, usar partes e fazermos o trabalho de apoio, que é muito essencial, com um bocadinho mais de reserva. Só isso que eu peço. E dizer-vos que a todos que estão aqui, que obviamente são essenciais para o nosso trabalho. Depois, em relação ao assunto que agora foi trazido pelo Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, em relação à audição dos três sindicatos, mantém-se a audição com esta nota. E, senhores deputados, também fazendo um esforço para que de futuro não se repita, porque também sou sensível ao argumento. E, portanto, com esta nota minha também, dizer que do futuro procuraremos que não se repita, mas tendo em conta a urgência do assunto e para poderem ser ouvidos antes de setembro, manteremos com a vossa reserva, mas de futuro faremos todo o... Fica aqui a garantia de que procuraremos que não volte a acontecer, porque compreendemos as vossas observações, obviamente. É uma questão prática, pragmática, mas não retira importância àquilo que nos acabaram de dizer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao dia 18, não podemos, porque há regimento, mas também podemos fazer regimentalmente, é trabalho dos grupos parlamentares, há reuniões dos grupos parlamentares de manhã. O PS reúne, vocês também devem reunir. A não ser que se dê a volta a todos e haja acordo. Mas, em princípio, nós não costumamos marcar na quinta-feira porque normalmente há trabalho dos grupos parlamentares. Nós normalmente temos reunião às 10h30, por exemplo, é só isso.
Regimentalmente
está reservado. Sim, sim, haverá excepcionalmente. Havendo consenso, nós faremos esse esforço para tentar consenso para que seja dia 18, está bem? Para começarmos às 9 horas. Pois, eu sei, o PCP normalmente não. Mas faremos esse esforço tendo em conta o pedido. Era? Sim. Mais alguma nota, Sr. Deputado? Pronto, também já está terminada a reunião. Muito obrigada a todos.